Senhores deputados, vamos ao trabalho. Muito bem, então, e antes de começarmos, o senhor deputado Gonçalo Lage está a fazer uma interpelação à mesa. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Creio que, pela ordem de trabalhos que nós temos pela frente, será manifestamente impossível de cumpri-la. Daí o meu repto seria de perguntar ao senhor presidente se existirem alguns pontos que sejam considerados importantes ou urgentes que possam ser deliberados. Se não, o que eu podia suscitar é que, eventualmente, se todas as bancadas estivessem de acordo, obviamente, que poderemos adiar para outro dia. E essa, deixo esse cuidado à decisão do Sr. Presidente, se há ou não pontos que sejam relevantes ou tão importantes que tenham que ser deliberados hoje. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que... Eu é que deixo naturalmente essa questão à consideração dos grupos parlamentares. Eu diria só que aquilo que me parece mais importante são os relatórios dos indigitados, que estão nos números, deixem-me ver... 7 e 8. Portanto, eu diria, deixo à consideração dos grupos parlamentares a sugestão do Sr. Deputado Gonçalo Lage, mas eu diria que, com exceção dos pontos 7 e 8, poderíamos adotar esse procedimento, deixo à consideração. Os pontos 7 e 8, eu sugiro que os possamos apreciar. Sr. Deputado Hugo Costa.
Eu pedia já para apresentar o meu relatório, porque na próxima reunião eu provavelmente não estarei, e dessa forma ficava já pelo menos o ponto 7.
Então, vamos lá ver. O senhor deputado Hugo Costa tem um relatório para apresentar no ponto 7, que é o tal. Muito bem, é o tal. Bom, então eu diria, sugeria, vamos começar por estes dois pontos, 7 e 8, e depois voltaremos a este tema. Muito bem, então, rapidamente e sem delongas.
Senhor Presidente, a audição do...
Só um bocadinho, Sr. Deputado, penso que também temos que distribuir, por razões óbvias, a proposta de lei número 26 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2025, temos de distribuir a um relator.
Cabo ao PS.
Muito bem, cabo ao PS, já está definido. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica o Sr. Deputado José Carlos Barbosa como relator da proposta de lei número 26. Este também tinha que ser definido hoje, está tratado. Muito bem. Ponto 7. Apreciação e votação do relatório de audição da personalidade indigitada para o cargo de vogal do Conselho de Administração da ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Naturalmente, foi uma audição, obrigado, Sr. Presidente, foi uma audição em que a personeira indigitada mostrou conhecimento sobre matérias de regulação, mostrou boa preparação, e o parecer que aqui proponho é que a personeira indigitada reúne as condições para ser nomeada, caso seja essa a decisão do Governo, que é sempre quem tem a responsabilidade da nomeação, seja um parecer favorável e enviar para o Governo efetuar a nomeação, se assim o entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Costa, muito obrigado pelo parecer, muito obrigado pela forma como o apresentou e parabéns também pelo resultado da votação. Passamos ao ponto número 8, que é apreciação e votação do relatório de audição da personalidade indigitada para o cargo de vogal do Conselho de Administração da AMT. Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. É relator o Sr. Deputado Francisco Lopes, que está aqui connosco e a quem dou desde já a palavra para apresentar o relatório. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No sentido, aliás, do relatório anterior, ouvimos aqui a doutora Paula Brás Machado, que apresentava, aliás, em concordância com a CRESAP, um currículo à altura. Acresço eu que ela irá concorrer com multidisciplinaridade e alguma inovação ao Conselho de Administração, e recomenda-se que seja dado conhecimento ao Governo e siga os trâmites legais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Não havendo, passamos à votação. Pelo que pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, muito obrigado pelo documento, muito obrigado pela apresentação, também parabéns pela sua aprovação. Senhores Deputados, terminámos o essencial. Agora é que eu coloco a questão se querem continuar ou se pretendem adiar, conforme sugerido pelo Sr. Deputado Gonçalo Lage, deixar à consideração dos grupos parlamentares. Da minha parte, cá estarei eu para cumprir o que decidirem. Se quiserem dar conta de alguns pontos, em, pelo menos mais 10 minutos, não sei, como queiram. Como queiram. 5-7 minutos. Muito bem, então avançamos mais 10 minutos e depois logo veremos onde é que ficamos.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Barbosa,
faz favor. Nós, o Partido Chega, queria dar nota do ponto 9, que é algo que solicitamos que seja incluído nas futuras audições do requerimento que já submetemos. E pretendíamos que isso também fosse, neste momento, se possível, ainda hoje tratado.
Muito bem, então também acho perfeitamente correto iniciarmos esta fase pelo ponto 9, uma vez que há esta intenção do Grupo Parlamentar do Chega e do Sr. Deputado Carlos Barbosa. Diz o ponto 9, a apreciação da proposta do Chega para a inserção de novas entidades para audição relativas ao requerimento que está aqui designado. Eu não vou perder tempo a ler, pelo que eu daria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Barbosa para apresentar de forma mais detalhada o requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o nosso intento de incluir esta nova entidade serve-se com o sindicato, o CIMA, que é um sindicato das indústrias metalúrgicas e afins, que tem representação pela sua delegação sindical no Universo TAP. Digamos que são vários, variedíssimos funcionários que existem, estamos a falar perto de mais de uma centena de funcionários dentro do Grupo TAP, tendo um conhecimento vasto sobre estas circunstâncias que nos fez criar o anterior requerimento, e por isso solicitamos que seja incluído o CIMA também nas audições a termos em conta sobre a nossa pretensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, estão abertas as inscrições, se alguém se quiser pronunciar sobre o requerimento. Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento está então recusado, com os votos contra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do PSD e com o voto favorável do Chega. Retomando a nossa ordem do dia pelo início, tendo já dado prioridade àquilo que era essencial e àquilo que foi vontade dos grupos parlamentares, o ponto 2, o ponto 1 eram informações gerais, não há nada de extraordinário para informar, pelo que também poderei passar por cima dele, o que houver ficará para a próxima reunião. O ponto 2 diz, aprovação da ata número 25, referente à reunião do dia 9 de outubro. Alguma inscrição? Passamos à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 3, o Sr. Deputado António Filipe solicitou que este ponto se juntasse ao ponto 10, porque não estaria presente no início, vamos juntá-lo ao ponto 10, se ele cá estiver, analisaremos. O ponto 4 diz, apreciação e votação do requerimento do Chega para audições do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Hugo Espírito Santo, e do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal, Dr. Miguel Cruz, sobre o Plano de Investimentos Ferrovia 2020, com foco na reabertura da linha da Beira Alta. Eu dou naturalmente a palavra ao Sr. Deputado Carlos Barbosa para apresentar o requerimento. Não podia deixar era de sublinhar que boa parte deste requerimento está plasmada na audição que acabámos de fazer ao Dr. Miguel Cruz. De todo modo, Sr. Deputado Carlos Barbosa, com
muito
toda
obrigado,
a legitimidade para apresentar o requerimento.
Mantemos o nosso requerimento sobre este pedido, visto que se trata de uma situação mais específica, a linha da Beira Alta. Como foi verificado, existem neste momento 4 concessões, 4 prazos de abertura das várias vias que estão a ser trabalhadas. É, como foi referida, uma importante via de comunicação com a Europa, quer seja a nível de transportes de mercadorias, quer seja no transporte de passageiros, é algo que nos deve preocupar para percebermos, na realidade...
Senhor Deputado, peço desculpa. Senhor Deputado, eu peço desculpa. Eu estava a evitar, É muito difícil gerir os trabalhos e é mais difícil ainda apresentar um requerimento com, não só à parte, são conversas cruzadas, com conversas para trás, com conversas para o lado, é muito difícil. Portanto, eu pedia que não só por respeito por mim próprio, mas também por respeito por todos, e inclusive por quem está a usar a palavra. Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz
favor. Obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa, é que não é uma conversa, são várias, para o lado, para trás, em frente, é complicado. Sr. Deputado, faz favor.
Continuando, esta obra tem sofrido atrasos consecutivos e significativos na sua conclusão. E como já foi referido, vários ministros já evidenciaram a sua reabertura. Em 2023 tínhamos 18% da conclusão da obra. Hoje não foi evidenciado que realmente existem as previsões de encerramento da obra e a sua reabertura da linha. Por isso, pretendemos trabalhar este assunto mais especificamente e não tão na generalidade como foi tratado hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto agora sim se há inscrições. Sr. Deputado Hugo Costa e Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito sucintamente, acabamos hoje de ter uma audição com a Infraestruturas de Portugal, em que também foi falado desta linha, mas também foi falado, ou seja, do contexto da Ferrovia 2020. Não nos parece, até pelo trabalho que a Comissão tem, conjunto de audições pendentes que tem, que seja uma prática até interessante parlamentar, estarmos a ter audições sucessivas sobre o mesmo tema, até porque temos, naturalmente, o Sr. Ministro vir à Assembleia da República fazer audições regimentais e, naturalmente, o Sr. Presidente da IP acabou de estar na Assembleia da República até há 5 minutos atrás. Não nos parece ser o mais interessante, por isso não viabilizaremos este requerimento, até para o bom andamento dos trabalhos parlamentares. Caso contrário, estamos a acumular trabalho nesta Comissão que não é possível de realizar, que não vai ser exercido em tempo útil, porque depois só vão ser feitas audições de DIP daqui a muito tempo, tipo daqui a um ano, e, além do mais, sobre um tema que acabámos de fazer uma audição. Quer dizer, não me parece sequer natural, do ponto de vista parlamentar, termos um requerimento sobre uma audição que acabámos de fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acompanho exatamente o que foi dito pelo Sr. Deputado o Costa, mas dizer que aqui há uma outra questão. Nós acabamos de ouvir agora o Dr. Miguel Cruz e, enfim, o tema que foi abordado foi exatamente o mesmo que até estava incluído no próprio requerimento que foi aprovado na Iniciativa Liberal. Eu talvez sugeria, se o Partido Chega quisesse retirar aqui o Presidente do Conselho de Administração de Investidores de Portugal e ficasse apenas o Sr. Secretário de Estado, nós até poderíamos votar favoravelmente. Mas, nesse caso, se nós vamos ter a presença do Sr. Ministro ainda antes de nós conseguirmos agendar esta audição, creio que depois se torna completamente redundante e nem sequer é bom e não é para os trabalhos da própria Comissão, mas deixamos isto à consideração. Obrigado.
Sr. Deputado, mas para conduzir os trabalhos, permita-me, fez a proposta concreta de retirar, portanto, mantém essa proposta, a proposta concreta de retirar o Presidente, o Sr. Presidente da IP e de manter o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas. Muito bem. Perguntaria ao Sr. Deputado Carlos Barbosa o que pretende fazer-se.
Sr. Presidente, agradeço realmente a sugestão do Grupo Parlamentar do PSD, mas não faz sentido não estarmos a retirar as outras entidades. Eu entendo a proposta que está a ser feita, mas quando estamos a tratar de um âmbito em específico da linha da Beira Alta, não faz sentido nós estarmos a tirar e só ouvirmos o Secretário de Estado. Aí sim acabava por ser redundante e não iríamos tratar na especialidade este âmbito da linha da Beira Alta. Por isso é que nós solicitamos que seja feito com as várias entidades que nós solicitamos aqui no requerimento.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Vamos então votar o requerimento do Chega, tal qual ele foi apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado com os votos contra do PS e do PSD com o voto favorável do Chega. Já poupámos tempo na próxima reunião ordinária. Ponto 5. Apreciação e votação do relatório da seguinte iniciativa. Projeto de Lei número 196 do PAN. Por poupança de tempo, escuso-me de ler o resto do ponto. Coube relator o Sr. Deputado Carlos Barbosa, que está em condições certamente de nos apresentar o seu trabalho, pelo que o Sr. Deputado faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Referida projeto de lei, número 196, aprova o regime jurídico de limitação dos voos em rotas aéreas internas com ligação ferroviária alternativa satisfatória, assegurando a execução na ordem jurídica interna das medidas ambientais previstas no Regulamento da Comunidade Europeia 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de setembro de 2008. A iniciativa em apreço propõe a aprovação de um regime jurídico da limitação de voos em rotas aéreas internas com ligações ferroviárias alternativas satisfatórias em Portugal, com o propósito de implementar medidas ambientais previstas no Regulamento número 1008/2008 do Parlamento Europeu. Para além de apresentar alguns conceitos relacionados com o serviço de transportes aéreos, esta iniciativa propõe que sejam proibidos os serviços regulares, não regulares de transporte aéreo, passageiros comerciais e não comerciais, em rotas aéreas em Portugal continental que possuam ligação ferroviária alternativa satisfatória, cuja duração média seja igual ou inferior a 3 horas e meia. A definição das rotas aéreas afetadas pela proibição proposta é estabelecida anualmente por portaria conjunta dos membros de governos responsáveis pelas áreas do ambiente e infraestruturas, após uma audição prévia de transportadoras aéreas potencialmente afetadas, existindo exceção à proibição como aeronaves do Estado, forças aéreas, voos humanitários de emergência médica, aeronaves envolvidas, entre outros. A iniciativa prevê também a avaliação do impacto de regime de 3 anos após a sua entrada em vigor, com a apresentação de relatórios no Parlamento da Comissão Europeia sobre a mitigação de alterações climáticas, assim como o impacto de competitividade do turismo nacional na economia. O diploma deverá entrar em vigor em 1 de janeiro de 2025 e vigorará até 31 de dezembro de 2028, sujeito a reexame conforme previsto no artigo 6. Sendo que a nota técnica anexa a este parecer apresenta uma análise cuidada ao enquadramento jurídico nacional, relevante para o enquadramento da iniciativa em apreço. Nesse sentido, no âmbito da conclusão, faço o exposto no presente relatório, quando a substância do projeto e o seu enquadramento constitucional é de parecer que o mesmo reúne requisitos constitucionais e regimentais e discussão e votação na generalidade em plenário, reservando aos grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, pergunto se há inscrições. Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado pela apresentação e parabéns também pela aprovação do mesmo, por unanimidade. Srs. Deputados, telegraficamente, eu vou ao ponto 6 ainda e depois vou ao ponto 11. Porquê? Porque é só informar e arrumamos já estes pontos. E, portanto, eu em 60 segundos acho que consigo concluir estes pontos com a vossa colaboração. Diz o ponto 6, distribuição e nomeação de relator das seguintes iniciativas. O projeto de lei número 306 do PAN, alteração ao regime de arrendamento urbano, está agendado para plenário de dia 17 de outubro. Portanto, solicita-se por esse motivo a dispensa de elaboração de relatório. Está já agendado. Ponto 6.2. Projeto de lei número 320 do LIVRE. Alarga os apoios às famílias para pagamento da renda e da prestação de contratos de crédito e protege as pessoas de vulnerabilidade habitacional. Está já agendado também para o plenário dia 17 de outubro, pelo que, ao abrigo daquilo que é habitual também, se dispensa, ou solicita-se dispensa de elaboração de relatório, se também concordarem. Sendo assim, concluímos o ponto 6. Vou agora ao ponto 11, que diz... Baixaram à Comissão os projetos de resolução. O 26 já tínhamos concordado, já o tínhamos despachado antes. Exatamente. A proposta de lei número 26 do Governo é o Orçamento de Estado para 2025. Já foi definido o Sr. Deputado José Carlos Barbosa como relator. Não tenho aqui. Onde é que está isso? No ponto 6? Não tenho aqui, mudaram a grelha, mudaram a ordem do dia. Peço desculpa, eu não tenho aqui. Vamos avançar, já voltamos a este ponto, rapidamente. Srs. Deputados, ainda não terminámos a nossa reunião, pedia só mais uns segundos, para sermos eficientes. Ponto 11. Baixaram à Comissão os projetos de resolução. Isto é só para informar, pelo que ficaria já arrumado. O número 355 do PSD, criação de nó de acesso à A24 na Serra da Falperra e requalificação da ligação até à EN212. O número 381 do Chega, que recomenda ao Governo a concretização do circuito hidráulico de Moura e respectivos blocos de rega. E o número 387, também do Chega, que recomenda a criação de apoios às indústrias transformadoras localizadas nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, por forma a que estas não sejam penalizadas pela sua insularidade no transporte das matérias-primas entre o continente e os arquipélagos. Assim sendo, estão informados sobre estes projetos de resolução. Sr. Deputado do Costa, faz favor.
Presidente, não tenho as minhas maiores dúvidas que o projeto 381 cabe no objeto desta comissão. Recomendo ao Governo a concretização do circuito hidráulico e respectivo blocos de rega.
É pertinente.
Parece-me a mim que isto é da Comissão da Agricultura.
É capaz de ser a Comissão da Agricultura.
Não me parece que seja desta Comissão. É uma redistribuição, não há
problema. Provavelmente este projeto de resolução, o Sr. Deputado Costa parece ter toda a razão, terá que ser distribuído à Comissão da Agricultura. Parece-me também.
Isto também foi uma falha na passagem para o deputado, deve ter sido comida este parágrafo.
Mas está na ordem do dia. Senhores deputados, agradecendo. Dá-me licença? Agradecendo ao Sr. Deputado Gonçalo Lage o reparo, era a minha ordem do dia que estava incompleta e, portanto, temos ainda no ponto 6, o ponto seguinte. Que é o 325, que é um projeto de lei número 325 do Chega, que altera o regime jurídico que estabelece a atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados, TVDE. Há que designar aqui um relator e que cabe ao LIVRE, pelo que eu pedia aos serviços que tomassem devida nota disso, para depois o Partido Livre indicar o relator. Senhores deputados, assim sendo, com a colaboração de todos, praticamente limpámos a ordem do dia. Eficiência, só ficou pendente o ponto 9 e o ponto 10, mas como o Sr. Deputado António Filipe não está, passa, portanto, em solidariedade à ausência dele, passamos para a reunião seguinte. Muito obrigado pela ajuda. E continuação de bons trabalhos em plenário.